esta sessão. Senhora secretária, para a leitura da ata número 12 de 2016.
Ata número 12 de 2016, aos 18 dias do mês de abril do ano de 2016, com início às 18 horas, reunidas-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Ijuí, os vereadores ijuenses, havendo quórum verificado pela presença dos vereadores Aldair Cossetim, Andrei Cossetim Szymanski, César Busnello, Claudimiro Pezeta, Daniel Perondi, Darcy Preto da Silva, Helena Marder, José Ricardo Adami da Rosa, Luiz Varaschini, Marcos Barrichello, Marildo Krombauer, Rosana Tenroller, Rosane Simon e Rubem Jagmin, o presidente e vereador Valmir Seifer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou à secretária que procedesse à leitura da ata 11/2016, referente à sessão ordinária do dia 11 de abril do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o presidente concedeu espaço ao excelentíssimo senhor prefeito, Fioravante Balim, que juntamente com o servidor público Everaldo dos Santos da Silva apresentou a programação da 8ª Feira de Negócios da Indústria de Ijuí, FENI, convidando todos para prestigiar o evento. Posteriormente, a secretária leu as correspondências recebidas, entre elas ofícios do excelentíssimo senhor prefeito, respondendo a pedidos de informação dos vereadores e encaminhando documentação complementar ao projeto de lei encaminhado pela mensagem 49/2016 e telegramas do Ministério da Educação notificando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução do programa do Fundo Nacional de Educação. Em seguida, passou-se a ordem do dia, quando foi deferido o voto de pesar pelo falecimento da senhora Elvira Matos da Silva. Foram remetidos para análise das comissões técnicas permanentes os projetos de lei encaminhados pelas mensagens 52/2016, que altera a redação do artigo 2º da Lei 3.080, de 30 de dezembro de 94, e da outras providências, 53/2016, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$100.000, acresce ação ao anexo 1 da Lei nº 5.809, de 11 de setembro de 2013, acresce ação ao demonstrativo 1 da Lei nº 6.288, de 28 de outubro de 2015, e da outras providências, 54/2016, que altera o artigo 3º da Lei Municipal 6.058, de 24 de outubro de 2014, e da outras providências. E número 55/2016, que dispõe sobre a autorização do município de Ijuí na integração e participação do consórcio intermunicipal de tratamento de resíduos sólidos urbanos, centro de tratamento com sede em Panambi, e da outras providências. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 186/2016, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$12.000, acresce ação ao anexo 1 da lei 5.809, de 11 de setembro de 2013, acresce ação ao demonstrativo 1 da lei número 6.288, de 28 de outubro de 2015, e da outras providências. Contava com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Como não houve manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Foi despachado favoravelmente o seguinte pedido de informação de autoria do vereador César Busnello. Quando será feito o calçamento na rua Professora Geni Coni, bairro Moonstock, da mesma forma, despachado favoravelmente o anteprojeto de lei de autoria do mesmo, que institui no município o programa de funcionamento de creches em horário noturno. Foram ainda despachadas favoravelmente as seguintes indicações. De autoria do vereador Aldair Cossetim, instalar uma rotatória no entroncamento das ruas 13 de Maio e Benjamin Barrichello para melhorar o fluxo de trânsito. Do vereador Andrei Cossetim Szymanski, reparo na iluminação pública da rua Manaus, bairro Mastron, rua Quintino dos Santos, rua 21 de Janeiro, bairro São Paulo, e na rua Luiz Folhato, entre as ruas do Comércio em Manaus, bairro Centro e São Paulo. E rua Graça Aranha, bairro Luiz Folhado. Reparos e operação tapa-buracos na rua Doutora Amadeu Vaiman, bairro Lambari, na rua Bento Carvalho, na rua 21 de Janeiro, na rua Alfredo Strapasson e na rua Décio Bettinelli. Concluir em regime de urgência o calçamento na rua Doutora Amadeu Vaiman, bairro Lambari. Do vereador César Busnello, operação tapa-buracos nas ruas Segurando Norte, e Vicente Muraro, conserto de esgoto a céu aberto na rua Dom Pedro II. Do vereador Rubem Jagmin, operação tapa buracos na rua Bento Carvalho, e em seguida passou-se aos espaços de pequeno e grande expedientes. Usando os espaços de ambos os expedientes somados, pronunciou-se o vereador José Ricardo Adami da Roça, debatendo a conjuntura política atual do país, em especial a tramitação do processo de impeachment da Presidente da República e a respectiva votação na Câmara Federal, criticando a posição do deputado Pompeu de Matos. Também nos espaços de ambos os expedientes somados, pronunciou-se a vereadora Rosana Tenroller, discutindo a tramitação do processo de impeachment da Presidente Dilma, que classificou como golpe contra a democracia, criticando a postura da maioria dos deputados que votaram pela aceitação do processo, tendo em vista que sua ampla maioria são indiciados em investigações de corrupção. Usando os espaços de ambos os expedientes acoplados, pronunciou-se a vereadora Rosane Simon, lembrando o transcurso do Dia Nacional do Livro Infantil, enaltecendo o lançamento do livro O Mundo de Baltazar, da escritora Rosa Maria Schmidt, e discutindo ainda o processo de votação da admissibilidade do processo de impeachment da Presidente da República, criticando as fundamentações apresentadas pelos deputados no momento da votação, especialmente daqueles que votaram favorável ao processo e que são réus em diversos processos de corrupção, demonstrando temeridade frente ao plano Apontos para o Futuro, apresentado pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro, que reduzirá direitos sociais. No espaço destinado à comunicação de liderança e bancada, pronunciou-se o vereador José Ricardo Adami da Rosa, criticando as falas em apoio ao governo federal e defendendo que deve-se lutar até o fim da corrupção. Retomando o pequeno expediente, manifestou-se o vereador André Costin Szymanski, abordando o rito do processo de impeachment da Presidenta da República e posição dos deputados gaúchos durante a votação na Câmara Federal, debatendo ainda os problemas existentes na rede básica de saúde do município. Também, espaço do pequeno expediente, fez uso da palavra o vereador Daniel Perondi, criticando a posição adotada pelo deputado Pompeu de Matos na votação da admissibilidade do processo de impeachment na Câmara dos Deputados, elogiando o voto do deputado Darciso Perondi e enfatizando os malefícios causados ao país pela corrupção. Nos espaços do pequeno expediente e comunicação de liderança e bancada, manifestou-se o vereador César Busnello, analisando a conjuntura política em nível nacional e as principais causas dos problemas enfrentados pelo PT no governo federal. No espaço de comunicação de liderança da bancada, pronunciou-se a vereadora Rosane Simon, esclarecendo que em sua fala anterior não discutiu o fim da corrupção no país, enfatizando que todos os comprovadamente envolvidos em esquemas de corrupção devem ser punidos na forma da lei. E em seguida fez uso da palavra no espaço de comunicação de liderança da bancada, vereador André Costin Szymanski, debatendo as coligações partidárias durante o governo federal. No espaço destinado à comunicação de líder de governo, manifestou-se o vereador Marcos Barrichello, lamentando a conduta dos atuais membros do Congresso Nacional, enfatizando que nenhum chefe de Estado consegue governar sem apoio do Parlamento. No espaço do pequeno expediente somado de comunicação de liderança de bancada, pronunciou-se o vereador Darcy Preto da Silva, criticando o despreparo e desqualificação dos deputados federais, defendendo a conduta dos parlamentares do PDT, elogiando aqueles que votaram contrariamente à orientação do partido. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se os trabalhos às 20h30, do que para constar lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores, presidentes e secretários presentes.
Está em discussão a ata número 12 de 2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. A senhora secretária fará a leitura das correspondências recebidas.
Ofício 125/2016 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal. Resposta ao pedido de informação 141/2016, de autoria do vereador César Busnello, com base em memorando da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, informamos que o espaço está cedido à Aprofeira de forma onerosa e esta tem estatuto e regimento interno, não cabendo ao ente público interferir na forma de distribuição dos espaços internos, boxes de cada, que cada feirante ocupa, Ou seja, existe uma organização da associação quanto a isso. Fica a cargo do Poder Público a observância do disposto em lei disponível no site do município. Atenciosamente, Sr. Avante Balim, prefeito. Ofício 126/2016 do gabinete do prefeito. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, resposta ao pedido de informação 142/2016, de autoria do vereador José Ricardo Adame da Rosa, com base em memorando da Secretaria Municipal de Educação, informamos que não existe terreno baldio junto à Escola Municipal Infantil Alvorada. O que podemos informar é que todo o quarteirão onde estão construídas a Escola Municipal Fundamental de Olinda Barufaldi, a Escola Municipal Infantil Alvorada e a Associação e Comunidade do bairro pertence ao município de Juí. Comunicamos que entre o muro da Escola Municipal Fundamental de Olinda Barufaldi e a Escola Municipal Infantil Alvorada existe um corredor de 3 metros de largura. Atenciosamente, Sr. Avante Balim, prefeito. Ofício 127/2016 do gabinete do prefeito. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, em resposta ao pedido de informação 140/2016, de autoria do vereador Andrei Costin Smansky, com base em memorando número 159/2016 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, viemos pelo presente informar que o custo total que o Poder Executivo teve para a implantação das câmeras de vídeo monitoramento foi de R$13.000, referentes à elaboração do projeto básico de engenharia com essa finalidade. Outro sim segue anexa a cópia do contrato celebrado entre o Poder Executivo Municipal e a empresa NJS Telecom Limitada, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de vídeo monitoramento de 8 pontos em regime de locação total, incluindo fornecimento de toda a infraestrutura, equipamentos e softwares necessários à implantação da solução com os serviços de instalação, suporte técnico, capacitação e garantias de manutenção preventiva, corretiva e atualização contínua. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Ofício da Comunidade Católica Espírito Santo do bairro Glória, da pertencente à Paróquia da Natividade. Senhor presidente, a Comunidade Católica Espírito Santo do bairro Glória estará promovendo de 6 a 15 de maio a já tradicional novena e festa do Espírito Santo. Assim sendo, a comunidade tem o prazer de convidar Vossa Excelência e demais vereadores desta casa para participarem deste evento que terá início dia 6 de maio às 19 horas com procissão luminosa, saindo da capela e percorrendo ruas do bairro, retornando à capela onde às 20 horas haverá missa com o padre Magnus Camargo. Anexo, enviamos programação da novena e festa contando com vossas honrosas presenças. Atenciosamente, Francisco da Silva, coordenador.
Passamos à ordem do dia, deferimos votos de pesar e votos congratulatórios que a senhora secretária fará leitura.
Requerimento do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Votos de pesar. Signatário vereador integrante da bancada do PSB requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de votos de pesar pelo falecimento da senhora Eulália Lang. Votos congratulatórios do vereador Marcos César Barrichello, da bancada do PDT. Excelentíssimo senhor presidente, signatário vereador integrante da bancada do PDT, requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de votos congratulatórios ao Sindicato Municipal dos Contabilistas e ao Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul pela passagem do Dia do Contabilista a ser celebrada no dia 25 de abril de 2015.
Suspendemos os trabalhos para que sejam colhidas as assinaturas dos vereadores dos nossos pareceres dos projetos.
comprar boleto, mas eu estou favorável com você.
Colocamos em discussão o projeto de lei, requerimentos e moções. Processo 188/2016.
Parecer número 42/2016, processo 188/2016, do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a dar permissão de uso gratuito de fração de terreno urbano localizado na Praça da República para a augusta e respeitável loja simbólica Liberdade e Justiça e da Outras Providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, considerando os fundamentos legais e constitucionais ora expostos e o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à tramitação e aprovação deste projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de junho 20 de abril de 2016. Assina o vereador presidente Darcy Preto da Silva, a vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, vereador relator Marcos Barrichello e vereadores Daniel Perondi e Luiz Varaschini. Parecer favorável também da Comissão de Políticas Públicas. Considerando o interesse público analisado acima e o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à aplicação, perdão, à aprovação deste projeto de lei. E ao parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de junho e 20 de abril de 2016. Assinam o vereador presidente e relator Aldair Luiz Cossetim, vereador vice-presidente Andrei Cossetim Smansky, vereadores César Busnello, Rubem Jagmin e vereadora Helena Stumarder.
Está em discussão o processo 188/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 203/2016.
Parecer 43/2016. Processo 203/2016 do Poder Executivo. Altera a redação do artigo 2º da Lei 3.080, de 30 de dezembro de 94, e da Outras Providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Considerando os fundamentos legais e constitucionais ora expostos e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à tramitação e aprovação deste projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de junho e 20 de abril de 2016. Assinam vereador-presidente Darcy Preto da Silva, vereadora-vice-presidente Rosana Tenroller, vereador-relator Marcos Barrichello e vereadores Daniel Perondi e Luiz Varaschini.
Está em discussão o processo 203/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 204.
Parecer 55/2016, processo 204/2016, do Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$100 mil, acresce ação ao anexo 1º da Lei 5.809, de 11 de setembro de 2013, acresce ação ao demonstrativo 1º da Lei 6.288, de 28 de outubro de 2015, e dá outras providências. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Ijuí, em 20 de abril de 2016. Assinam o vereador presidente e relator José Ricardo Adami da Rosa, vereadora vice-presidente Rosane Simon e vereadores Marcos Barrichello, Marildo Krombauer e Claudemiro Pezeta.
Está em discussão o processo 204/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 205.
Ou invertido? Ou contradido?
Parecer 44/2016, processo 205/2016 do Poder Executivo. Altera o artigo 3º da Lei Municipal 6.058, de 24 de outubro de 2014, e dá outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Considerando os fundamentos legais e constitucionais ora expostos e o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à tramitação e aprovação deste projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, 20 de abril de 2016. Assinam o vereador presidente Darcy Preto da Silva, a vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, vereador relator Marcos Barrichello e vereadores Luiz Varaschini e Daniel Perondi. Parecer favorável também da Comissão de Políticas Públicas. Considerando o interesse público analisado acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, 20 de abril de 2016. Assinam o vereador presidente e relator Aldair Luiz Cossetim, vereador vice-presidente Andrei Cossetim Smansky, vereador Helena Stumarder, vereadores César Busnello e Rubem Carlos Jagmin.
Está em discussão o processo 205. Está com a palavra o vereador José Ricardo Adami da Rosa, da bancada do PMDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, imprensa, comunidade que nos prestigia, os funcionários públicos municipais que aqui se encontram, pessoal de Molei, da OB. Eu me manifesto aqui, senhor presidente, porque fala do artigo da alteração e não diz qual a alteração que foi feita. Então, até em respeito aos demais da comunidade que não tiveram acesso como nós vereadores tivemos, só que, se possível, sempre quando vê uma alteração, assim que seja especificado qual que é a alteração, para que a comunidade possa ter essa visibilidade do que a gente está alterando na lei. Era isso, senhor presidente.
O senhor deseja que seja feita a leitura de todo o processo? O que é pedido de vista?
A alteração, artigo 3º passa a viger com a seguinte alteração. A empresa Avato Tecnologia Limitada, escrita sob o CNPJ 07756651001-55, disponibilizará sinal de internet para os computadores do telecentro que está instalado na Praça da República, bem como disponibilizará sinal de internet wireless na área em torno da Praça da República, no centro desta cidade. mediante a ativação de equipamentos que permitam o acesso gratuito pela comunidade, não podendo haver nenhum tipo de desvio de finalidade, sob pena de revogação de sessão. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Continua em discussão o processo 205/2016. Como ninguém mais deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Questão de ordem, está com a palavra o vereador José Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB.
Senhor presidente, eu queria pedir inclusão de pauta numa instalação de iluminação pública na linha 2 Oeste, as margens da 522 da RS. Está feito um loteamento lá para indústrias e também vai beneficiar ali a comunidade que tem casa na volta lá da iluminação pública. Então, pedindo a inclusão de pauta.
Está em discussão a indicação 08/2016 do vereador José Ricardo Adame da Rosa. Está em votação a inclusão na pauta da indicação número 08/2016. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente os pedidos de informações e indicações que a senhora secretária fará a leitura.
Requerimento 18/2016 do vereador Andrei Kostin Smansky, da bancada do PP. O vereador requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio do seguinte pedido de informação ao senhor prefeito. Quando será feita a tubulação para escoamento de água pluvial na rua Jair João Buzeto, bairro Colonial, principalmente onde a rua citada se cruza nas esquinas com a rua, rua Constante Jagmin e rua Guilherme Comander, que são pontos críticos onde a água invade as casas, causando transtornos e prejuízos à população. Requerimento 15/2016 do vereador César Busnel, da bancada do PSB. Vereador requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao excelentíssimo senhor prefeito do seguinte pedido de informação. Quando serão iniciadas as obras de conclusão do Parque da Pedreira? Requerimento 1/2016 do vereador Daniel Peronde, da bancada do PMDB. Vereador requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envio ao senhor prefeito do seguinte pedido de informação. Quais foram as medidas adotadas pela Prefeitura desde março de 2015 para reduzir gastos municipais? Quais são as medidas de contingenciamento orçamentário adotadas pela Prefeitura para o exercício 2016? Requerimento 2/2016 do vereador Daniel Peronde, da bancada do PMDB. Vereador requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito o seguinte pedido de informação. A Prefeitura Municipal de Juiz ajuizou medida judicial requerendo bloqueio de valores contra o Estado do Rio Grande do Sul. Qual o número do processo? Foi deferida a medida liminar de bloqueio de valores? Juntar cópia da inicial pleiteando o bloqueio e juntar cópia da decisão judicial. Indicação 32/2016, o vereador Andrei Kostin Smansky, da bancada do PP. Vereador solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação. Revisar a iluminação pública na rua Será, trecho compreendido entre as ruas 13 de Maio e Pedro Tostenberg, bairro Glória. Indicação 33/2016, do vereador Andrei Kostin Smansky, da bancada do PP. Vereador solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia o senhor prefeito da seguinte indicação. Operação tapa-buracos e revisão na iluminação pública na rua Antonieta Luquezzi, bairro Tancredo Neves. Indicação 34/2016, do vereador Andrei Kostin Smansky, da bancada do PP. Vereador solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia o senhor prefeito da seguinte indicação. Revisão em regime de urgência nas bocas de lobro, na rua Pedro Amastron, pois a maioria está trancada, causando acúmulo de água na via durante as chuvas, expondo usuários a risco iminente de acidentes. Indicação 35/2016 do vereador Andrei Costin Smansky, da bancada do PP. Vereador, solicita a Vossa Excelência envia ao senhor prefeito a seguinte indicação: solicitar a remoção de lixo que se encontra acumulado no bosque existente ao lado do Instituto de Educação Guilherme Clemente Keller. Indicação 36/2016 do vereador Andrei Costin Smansky, da bancada do PP. Vereador, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito a seguinte indicação: proceder manejo adequado de árvores existentes na rua Carlos Walter, bairro Tancredo Neves, em um trecho aproximadamente 300 metros a partir da Cassiano Ricardo, pois os galhos estão prejudicando o tráfego de veículos nesta via. Indicação 37/2016 do vereador Andrei Costin Smansky, da bancada do PP. Vereador, solicita a Vossa Excelência envia ao senhor prefeito a seguinte indicação: patrolar o prolongamento da rua 19 de outubro, estrada lateral penitenciária modulada de Juí, às margens do rio Juí. Indicação 38/2016 do vereador Andrei Costin Smansky, da bancada do PP. Vereador, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais e via senhor prefeito, da seguinte indicação: avaliar as condições e proceder ao respectivo manejo das árvores que, segundo moradores, apresentam risco de queda na rua José Bonifácio, entre as ruas Cassiano Ricardo e Cristóvão Colombo. Tem interesse? Indicação 35/2016 do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Vereador, solicita a Vossa Excelência o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: conserto do calçamento da parada de ônibus da rua Davi José Martins, em frente à antiga Ivesa. Indicação 8/2016 do vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT. Vereador, solicita a Vossa Excelência o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: que seja executada com a máxima urgência a limpeza e alagamento da boca de lobo na rua Crisanto Leite, proximidade da loja de materiais de construção Schultz, considerando que as chuvas, mesmo as de intensidade média, provocam alagamentos em frente ao citado estabelecimento comercial, tendo em vista que a requerida boca de lobo é pequena para dar vazão às águas da chuva. Indicação 5/2016 do vereador José Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB. Vereador, solicita a Vossa Excelência envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: encascalhar e arrumar a rua Júlia Lev, que costeia os trilhos no bairro Independência. Fotos em anexo. Indicação 6/2016 do vereador José Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB. Vereador, solicita a Vossa Excelência envia ao senhor prefeito a seguinte indicação: drenagem, cascalhamento e nivelamento da rua 14 de julho com a rua Guilherme Tim, bairro Pindorama, que em dias de chuva fica alagada e sem condições de transitar. Indicação 7/2016 do vereador José Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB. Vereador, solicita a Vossa Excelência envia ao senhor prefeito a seguinte indicação: melhorias e conserto da iluminação pública na estrada Faixa Velha, saindo da BR-285. Salienta-se que o poder público cobra dos moradores a taxa de iluminação pública. No entanto, ainda não solucionaram os problemas. Solicito providências com urgência por questão de segurança naquele local. Indicação 3/2016 do vereador Marildo Kronbauer, da bancada do PDT. Vereador, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, via o senhor prefeito, da seguinte indicação: operação tapa buracos na rua 7 de setembro após o término do asfalto, por duas quadras. Indicação 4, 2016, o vereador Marildo Kronbauer, da bancada do PDT. Vereador, solicita a Vossa Excelência o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: que seja incluído na LDO 2017 o asfaltamento da rua 7 de setembro até a rua José Carlos dos Santos. Indicação 5, 2016, da vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB. Vereadora, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, via senhor prefeito, a seguinte indicação: consertar a boca de lobo situada na esquina da rua João Vender, proximidade da Alberto Munstock, bairro Munstock. Este conserto se faz necessário, pois a mesma apresenta riscos aos transeuntes que por ali passam. Consertar a boca de lobo situada à rua Frederico Fluck, proximidade da rua Alberto Munstock, bairro Munstock. Indicação 9, 2016, do vereador Rubem Jagmin, da bancada do PP. Vereador, solicita a Vossa Excelência o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: melhorias no calçamento da rua Francisco Berenhauser, interseção com a rua Paulo Kleman. Indicação 8, 2016, do vereador José Ricardo Adami da Rosa, da bancada do PMDB. Vereador, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: instalação de iluminação pública na linha 2 Oeste, às margens da RS 522, quase em frente à Sabev, loteamento novo no trajeto Augusto Pestana.
Como não há vereadores inscritos do pequeno expediente, passamos para o grande expediente. Está com a palavra a vereadora Rosane Zima, da bancada do PCdoB.
Terminou, porque não tem inscrito? Não tem ninguém inscrito.
Tem. Temos duas vagas no grande expediente.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, imprensa aqui presente, servidoras das escolas públicas municipais, secretário Nelsinho, presidente da OAB, o Flávio Friedrich e demais pessoas que acompanham aqui a nossa sessão. Tenho três pontos de pauta aqui rapidamente, um deles me demorarei um pouco mais. Uma informação: eu estive presente com uma delegação do nosso sindicato no 10º congresso da nossa federação, lá em Torres, de 20 a 23 agora de abril, em importantes debates da nossa categoria, importantes bandeiras de lutas que foram debatidas por nossa categoria, entre elas a retomada do descanso aos domingos. Essa é uma luta muito importante e que dói na carne da família comerciária. Portanto, nós vamos retomar esse debate e várias outras questões que dizem respeito a uma das maiores categorias do nosso município e a segunda maior do estado do Rio Grande do Sul. Importantes resoluções, vários temas com relação à questão de gênero, sobre a questão do SUS, a importância da defesa do SUS, também debatido a questão da regulamentação desta nossa categoria, que mesmo ela estando no papel, ainda nos faltam uma série de questões, como definir em nível nacional uma questão de uma pauta única, jornada de trabalho, que ainda é uma das categorias que mais trabalha e menos ganha proporcionalmente. Muito bem. Outra questão é a questão do machismo. Vocês podem dizer: Rosane, tantos problemas nós temos aqui para debater, e este é um dos problemas que nos incomoda muito a nós mulheres, de luta, que levantamos de manhã cedo, vamos para o trabalho, cuidamos da nossa família, algumas com a ajuda de outros membros da família, outras não. Muitas mulheres que cuidam do seu lar, dos seus filhos, sozinhas, sustentam famílias. Mas essa semana nós fomos brindadas com três pérolas machistas. Uma delas foi a revista Veja, que publicou a bela esposa do segundo torcida dessa revista, futuro próximo presidente da República, Michel Temer. A Marcela, esposa dele, foi motivo de uma importante, no entender dele, dado o número de páginas que acreditaram essa matéria, matéria onde dizem que ela é o parâmetro da mulher que muitos homens desejariam ter. A companheira ideal, bela, recatada e do lar. Nada contra quem deseja cuidar do seu lar e dá conta e se sente à vontade sendo assim. Agora, colocar uma futura primeira-dama como estas características, parâmetro para nós mulheres que, felizmente, nos últimos séculos, dada a nossa luta, dada várias políticas de inclusão social patrocinadas pelo governo federal, mas que não foram dadas, foram resultado da luta de nós mulheres, temos mulheres chefes de família, belas, trabalhadoras, mas que mais de 50% delas, isso são estatísticas, contribuem, no mínimo, quando não sustentam, com as finanças do lar. São mulheres, como eu já disse, que, na grande maioria das vezes, e aí temos políticas públicas que, felizmente, já dizem e dão para a mulher ser responsável por que as casas próprias financiadas por políticas públicas do governo federal vão para o nome dessas mulheres, o Bolsa Família esteja na conta dessas mulheres. Por quê? Porque, na verdade, se provou que elas, em grande maioria, que gerenciam as vidas dos seus amados, das suas amadas crianças, filhos, ou muitas vezes cuidam da mãe, da avó, como eu digo, dos animais da família e tudo mais. Então, esta foi uma publicação, no mínimo, desrespeitosa com a grande maioria das mulheres. A segunda foi ontem, no início do Gauchão, um jornalista, a gente não consegue passar sem ouvir, não consegue ouvir sem nos incomodar certos comentários. Programa Balanço Final da Rádio Gaúcha, Guerrinha, o apelido do Adroaldo Guerra Filho, diz o seguinte: poxa, R$100 o ingresso no estádio lá do Passo da Areia, onde jogou meu querido Internacional, que, aliás, parabéns, foi quem é colorado, foi vencedor. Mas, vamos voltar a falar sério aqui. Ele disse o seguinte: R$100 é muito caro esse valor. Deveria vir acompanhado de uma mulher. Passou na roleta, ganha uma mulher. Vocês ouviram isso? Os homens devem ter ouvido, que a grande maioria assistiu esse, né? Porque nós, muitas vezes, ouvimos, mas ouve um pouco aqui, já vai cuidar de uma outra coisa ali, não fica tão ligado no rádio como a maioria dos homens faz. Então, essa foi motivo da rede, pelo menos estadual, dos movimentos feministas emitirem notas de desagravo a esse comentário. E, por último, aconteceu também na semana passada, onde nós vimos o Ratinho chutando uma trabalhadora do seu programa que estava... Que aqueles programas são uma alegoria de besterol, né, gente? Com todo respeito a cada pessoa que gosta desses programas. Mas, entre elas, uma moça ficava andando dentro de uma caixa. Eu vi o videozinho, e uma hora ele chuta aquela caixa e machuca aquela mulher, porque ela sai da caixa visivelmente com dor e sai dali. O cara não para o programa e segue fazendo seus auê ali. O que eu quero dizer com isso, minhas amigas e meus amigos aqui presentes? Sempre nesses três episódios nós vimos, meu querido amigo doutor, presidente da OAB, vimos a mulher como uma mercadoria, como um instrumento de, vamos dizer assim, organização da vida do seu homem, como no caso da Marcela, esse é o perfil da mulher ideal, e como alguém que possa ser menosprezada. Então, nós estamos em pleno século XXI, não podemos mais admitir esse tipo de comentário, de, sem fazermos esse paralelo, dizendo que é por isso que se justificam que ainda hoje as mulheres estão nas estatísticas assustadoras. Se ela é uma mercadoria, ela pode ser possuída a hora que ela quiser, pelo preço que aquele cidadão quer. Ela pode ser acabada a sua vida, porque afinal ela é um pertence daquele cidadão. Então são essas coisas que vão alimentando, lamentavelmente, as estatísticas no nosso Brasil. E por último, comentar um pouco de uma matéria que saiu, eu acho que motivo de muitas de vocês que estão aqui, trabalhadoras nas escolas infantis, e que eu vi a matéria no jornal hoje, do nosso companheiro César, colega de tribuna aqui. Foi, um anteprojeto do César, que ele pode comentar aqui, aproveitando que as trabalhadoras estão aqui, sugerindo a abertura das creches no horário noturno. Só para explicar um pouco como é que funciona um anteprojeto. O anteprojeto é uma prerrogativa do vereador, assim como uma indicação. Diferente de um projeto que ele é aqui exaustivamente debatido e tal. O anteprojeto, ele passa pela casa e apenas vai para a mesa do prefeito. Bom, aí sim, quando ele decidir assumir o projeto, ele manda para casa e aí, claro, todos os interessados são ouvidos. Tanto a sociedade, será motivo de audiência pública, não estou explicando o projeto do colega, mas sim explicando um pouco como é que funciona o anteprojeto. Assim como nós lemos na pauta agora uma série de... É uma espécie de uma indicação melhorada, vamos dizer assim, com uma formalidade talvez um pouco maior. A indicação, bom, nós mandamos, solicitamos calçar a rua, arrumar a boca de lobo e tal. O prefeito vai fazer, quando ele assim entender, sem consultar novamente essa casa. O anteprojeto, não. Quando ele aceitar aquele anteprojeto, aí sim ele manda para casa como projeto e aqui nós debatemos. Tenho certeza que este é um debate polêmico. Eu não vou aqui externar ainda minha opinião, porque assim como nós temos a necessidade da população, com certeza temos muitos homens e mulheres que trabalham à noite e talvez precisariam, nós estamos também num momento, e eu quero aqui fazer um pequeno comentário, em que o Executivo está, inclusive, enxugando remuneração, que eu acho que uma outra pauta para a sessão seguinte, remuneração dos secretários com redução de tempo de serviço. Bom, se nós estamos com o cobertor curto, eu quero dizer que, nesse momento, esse projeto haveria uma oneração maior, que, óbvio, que teria que contratar mais servidores. Então, eu acho que, para esse momento, o projeto ele vai um pouco na contramão do que... Mas é um projeto importante, sim, que num momento em que nós pudermos ter uma contratação em número maior de servidores, talvez possa ser possível. Agora, hoje seria espremer a mesma quantidade de servidores que nós temos, como, aliás, acontece nas lojas. Eles vão demitindo, e dois funcionários passam a fazer o que muitas vezes 10 faziam. Com certeza isso não significaria um serviço público de maior qualidade, como vem sendo desempenhado hoje por nossos servidores e servidoras. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Quero comunicar aos nobres pares, por solicitação do Executivo, onde a coordenadoria da mulher está saindo do CRES, onde o Executivo está entregando o prédio, por solicitação do prefeito em contenção de despesa, nós destinamos uma sala aqui embaixo, onde era a antiga Secretaria da Educação, para que a coordenadoria da mulher seja instalada agora nos próximos dias. E a partir desse momento, então, a gente também vai destinar alguma sala de vereadores que que vão ocupar o espaço debaixo. Então, os vereadores que têm interesse em desocupar alguma sala aqui, que são pequenas, e passar para a parte de baixo, que nos procuram para a gente dar os encaminhamentos. O vereador Ricardo Adame já solicitou um espaço, vai ser encaminhado durante a semana e assim sucessivamente. Nos espaços ainda do grande expediente, está com a palavra a vereadora Rosana Tenroller, da bancada do PT.
Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, imprensa, nossas queridas professoras, profissionais da educação que estão aqui, os sindicalistas, nossa OAB que está aqui, demais pessoas presentes, cumprimentamos vocês, damos as boas-vindas, que bom termos sempre o plenário aqui com pessoas assistindo e vendo o que é debatido na Câmara de Vereadores, que muitas vezes passa em branco e a imprensa não consegue, de toda forma, divulgar na íntegra o que é discutido aqui. Então, é muito importante que a nossa comunidade participe e se posicione também, tenha sua posição a respeito dos temas desenvolvidos aqui por nós, vereadores. Mas eu queria relatar, senhor presidente, que hoje à tarde participei no Ministério Público, representando a Câmara, que Vossa Excelência solicitou, no Grupo de Trabalho Regional sobre o Impacto dos Agrotóxicos na Saúde do Trabalhador e Trabalhadora e Meio Ambiente. Então, representando esta casa, tivemos um debate muito importante hoje, onde a nossa promotora, Diolinda Hanusch, ela explicou e falou sobre a legislação referente ao tema dos agrotóxicos, os princípios da precaução e prevenção, e eu fiquei chocada com uma questão que a promotora disse que ela fala e ela garante que isso é um fato verdadeiro. 90% dos agricultores de Juiz da Região usam agrotóxico sem a visita prévia do profissional, seja agrônomo, seja técnico agrícola, e da receita agronômica que está na lei e que garante que o uso dos fungicidas, herbicidas, venenos, enfim, estão adequados àquela propriedade e não farão mal ao meio ambiente, à saúde dos agricultores e à saúde de nós consumidores. 90%. Onde vamos parar se a nossa região consome 8 litros na média de agrotóxico per capita por ano? A nossa região. O estado do Rio Grande do Sul consome em média 5 a 6 litros e a nossa cidade, a nossa região, é uma das maiores consumidoras por causa da produção dos monocultivos de soja, milho, enfim. Então, o agricultor, pequeno agricultor, paga caro por isso, porque ele paga já, ele não se dá conta que ele paga já embutido no preço do produto toda a questão da fiscalização que deveria ter, da questão do receituário que ele deveria ter, e que simplesmente, vocês imaginem, o médico, que pode ser o médico da família que trata a criança desde pequena, a criança com 10 anos, a mãe liga para o médico e diz: olha, ele está assim, assim, assado, ele está com dor de cabeça, febre, e o médico diz: tu pode dar isso, isso e aquilo sem olhar a criança. Desta mesma forma se trata a questão dos agrotóxicos. Então, uma vez, há 15 anos atrás, o agrônomo passou pela propriedade. Ele não sabe qual é a realidade, onde é que estão as nascentes, enfim. Isso é um problema seríssimo de impacto ambiental e na saúde humana. E eu convido vocês a assistirem na TV Brasil, que é a TV do Governo Federal, um programa belíssimo que tem toda semana sobre isso, onde se desmascara a questão dos cientistas que dizem que estudam o impacto dos agrotóxicos na saúde humana. São apenas utilizados animais para esse estudo e não existe comprovação científica de que isso não causa câncer e malefício à saúde humana. Mas o que, que acontece? As grandes multinacionais, infelizmente, compram. Os cientistas da CNT Bio, da Anvisa, desses órgãos, infelizmente, atropelam, compram os profissionais, isso que acontece. A outra questão, senhor presidente, participei desde a quinta até o domingo em Farroupilha, no encontro estadual de comunidades eclesiais de base, como delegada pela minha paróquia, Cristo Rei, onde tivemos 1.200 lideranças do estado inteiro discutindo a igreja e a sua posição frente aos desafios atuais da igreja católica, e tivemos várias outras religiões presentes. E o importante é que foi tirado várias moções de repúdio à atitude machista e preconceituosa do deputado Bolsonaro, que chamou de volta a ditadura militar, contra o machismo imposto em cima da presidenta Dilma, e uma carta final em defesa da democracia e contra o golpe. 1.200 lideranças de todo o estado do Rio Grande do Sul afirmaram a sua posição. A igreja CNBB afirmou sua posição contra o golpe, e as igrejas anglicanas e CLB, enfim, várias outras que estiveram presentes. Por fim, senhor presidente, quero também me somar à fala da colega Rosane sobre a questão do machismo. Nós não podemos admitir, em pleno século XXI, nós passamos de 30% das mulheres chefas de família nesse país, que sustentam os filhos, que são pai e mãe ao mesmo tempo, trabalham fora, limpam a casa, fazem tudo, ainda militam em movimento sindical, movimento social, e ainda são rotuladas de gorda, magra, preta, branca, amarela, feia, baixa, nariguda. É assim, infelizmente. E essa questão que apareceu na imprensa aí como a esposa do vice-presidente, bela, recatada e do lar, explicita o que a sociedade brasileira, com cunho machista e patriarcal, pensa das mulheres. Querem bibelôs no lugar de mulheres? Pois não vão ter, porque nós, mulheres, não vamos nos calar nunca diante da violência, nunca diante do assassinato de mulheres, nunca a violência doméstica e na redução dos nossos direitos. E eu quero dizer também que a defesa da presidenta Dilma, sim, é uma pauta das mulheres. As mulheres estão defendendo a nossa presidenta, a primeira mulher a governar esse país, que está sendo vítima também de um machismo muito violento, de uma violência escancarada, do golpismo de deputados que usam Deus e todas as outras entidades veneradas por eles, menos o que deve ser usado, que deveria ser o argumento do golpe, para tentar derrubar a presidenta Dilma. Mas não derrubarão, e nós, mulheres, lutaremos até o fim pelos nossos direitos. Até o fim. Era isso, senhor presidente.
Para encerrar o grande expediente, está com a palavra o vereador César Busnel, da bancada do PSB.
Presta aqui a ofício. Esse aí. Quero saudar o presidente desta casa, o vereador Chico Seifer, vereadores, vereadoras, caro amigo presidente da OAB, Flávio Friedrich. De modo especial, quero saudar a presidente da PMI, senhora Neira Trindade de Mello, na pessoa da qual saúdo as demais professoras, professores que lidam diariamente com as crianças, com a chamada Escola de Educação Infantil, mais conhecida pelo termo popular, creche. Quero inicialmente dizer, minha cara presidente da PMI, Neira, que com todo o maior respeito eu venho na tribuna falar sobre esse tema que pode ser polêmico, que pode ser contrário a alguns ou algumas, mas quero deixar registrado que venho com maior respeito e também gostaria que no momento da tribuna livre fosse tratado de forma exemplar, urbana, com este vereador de forma respeitosa, e não seria diferente esse tratamento. Quero dizer em primeira mão, caros vereadores, e agradecer a todos os vereadores, todas as bancadas aqui do Legislativo de Juiz, pela aprovação desse anteprojeto de lei, de forma unânime aqui na casa, que prevê que...
Gostaria que o plenário não se manifestasse.
Senhor Presidente, eu gostaria que se mantesse a ordem.
Eu gostaria que o vereador Busnello concluísse para mim falar depois.
Tá, que mantesse a ordem. Mas, enfim, o tema pode ser polêmico, mas, para mim, sob minha ótica, pela leitura que eu tenho, ele não é polêmico. Aliás, ele é um tema extremamente importante, porque ele não restringe, ele não retira direitos à criança e ao adolescente. Ele não retira, ele não restringe direitos à criança e ao adolescente. Ele não faz isso. Aliás, ele não restringe e retira direitos dos professores da Escola de Educação Infantil. Ele não retira e não restringe direitos dos professores que estão lidando, laborando na escola de educação infantil. Então, é estranho, eu até acho que me impressiona, que um projeto dessa envergadura, que ele amplia direitos para as crianças, onde as crianças terão espaço durante o turno da noite para aqueles pais, entenda-se marido e mulher, ou mãe e filho, que trabalham e estudam durante a noite, tem um espaço para que o poder público, que é encarregado, tem o dever de dar espaço, de dar um espaço para essas crianças, possa oferecer o acolhimento aos filhos de pais que trabalham à noite. Isso não é novidade. Isso é uma prática que tem já de experiências a nível nacional. Basta ir aqui em Passo Fundo. Isto não é uma regra. Isso é tratar uma excepcionalidade. Nós temos que cuidar da excepcionalidade também. É um caso aqui na prefeitura, no município de Passo Fundo. Nós temos essa experiência. Nós temos essa experiência, senhores vereadores, caros professores, integrantes aí da PMI, que cuidam das nossas crianças, nós temos experiência em Curitiba. Na cidade de Curitiba, nós temos experiência dessa envergadura. É uma experiência inovadora. Ela acolhe crianças de pais que trabalham à noite na área da saúde, na área da vigilância, na área da saúde dos hospitais, na área do comércio, tipo padarias, das universidades que trabalham até 10h30, 15 para as 11. Então, o que acontece? Lá em Curitiba, me permitam ler essa reportagem, é uma experiência inovadora onde tem 132 crianças acolhidas no período noturno, em 4 creches de escola de educação infantil à noite. O que diz lá? Creche com turno único, com turno noturno. Instituição aberta até às 11 horas da noite, enfrenta o desafio de levar qualidade ao horário estendido. O relógio marca 8h15 da noite e os pequenos da turma de pré-escola do CEMEI Vila Parolin estão animadíssimos. Reunidos em roda, cantam e seguem a coreografia criada coletivamente. 15 minutos depois, já aconchegados no cantinho, ouvem atenção a professora Jeanne Claire Delmar e assim por diante. O centro da Vila Parolin é um dos quatro de Curitiba com turno noturno, das 2 da tarde às 11 da noite. São, ao todo, 45 crianças atendidas à noite. Outras 18 estão na fila de espera. Pelos dados mais recentes do Ministério da Educação, do MEC, apenas 655 crianças do total de matriculados na educação infantil estudam noturno. Inicialmente, o horário especial foi criado para contemplar o grande número de catadores de papéis que moravam nas redondezas. Por rodar o dia inteiro com seus carrinhos, eles só podiam buscar as crianças noite adentro. Hoje, porém, a clientela é mais diversificada. Predominam filhos de trabalhadores noturnos, de balconistas e seguranças, de mães adolescentes, abre aspas, muitas jovens podem continuar estudando graças ao atendimento da creche, fecha aspas. Comemora a diretora Vera Lúcia de Oliveira Aleixo. Para ficar aberta das 7 da manhã às 11 da noite, a creche conta com dois times de funcionários. E educadores que cumprem jornada de 8 horas cada um. Durante o dia, a meninada fica dividida em 5 turmas distintas, de acordo com a faixa etária. A experiência de oferecer educação infantil à noite exigiu algumas mudanças. A princípio, atrasar esse repouso não traz danos. Atrasar esse repouso não traz danos, afirma Fernando Lousada, pesquisador na área de cronobiologia e professor da Universidade Federal do Paraná. O problema, segundo ele, é se as crianças continuarem acordando cedo e não dormirem 10 ou 13 horas. Os educadores da creche fazem coro para a recomendação do especialista e repetem como conselho aos pais. Então, assim, aqui nós temos uma experiência que é louvável. Ela acolhe a excepcionalidade. Não quer dizer que nós vamos aqui em Juiz estabelecer creche toda noturna, não é isso. A ideia do anteprojeto não foi esse. Inclusive, minhas caras professoras, eu deixo no anteprojeto a faculdade, para, até porque eu não posso legislar sobre isso, é um anteprojeto, para que o executivo estabeleça todo o planejamento e o procedimento dessa escola, eventualmente à noite, que seja estabelecida por decreto, em conversa, em diálogo com as professoras, com o pessoal que vai trabalhar. Então não é nenhuma, quero dizer aqui, deixar tranquila as professoras, nenhuma imposição. É uma provocação deste vereador, que tem o dever de legislar, de provocar, conforme outras situações que eu fiz. Agora eu quero dizer às senhoras que nós temos que lutar, sim, e eu estarei junto com vocês, por melhores condições de trabalho para as professoras. Isso eu acredito que nós temos que lutar e vocês precisam disso. E esse vereador, no momento que chegar essa luta, ele não vai se furtar, como aliás não se furta de temas polêmicos e que geram melhor qualidade de vida aos servidores públicos municipais, às crianças, políticas públicas importantes para a comunidade. E vou dizer mais. Vou dizer mais para finalizar o meu tema, né, que eu defendo, e defendo de forma fundamentada. Eu vou mais longe, meu caro Abel, e senhores vereadores, e os telespectadores da TV Juiz. Nós temos uma experiência muito rica, Andrei, que vai além da creche noturna. Muito rica, que vai além da creche noturna, que é aqui na cidade de Sarandi. Aqui em Sarandi, que pertinho de um prefeito do PP, do Partido Progressista. Ele vai mais além nesse debate tão importante que é ampliar a vaga nas creches, nas escolas de educação infantil. Aqui em Juí, por incrível que pareça, meu caro Chico Saifer, os pais têm que buscar a sua vaga na creche via judicial. Faça um levantamento na Defensoria Pública e visualizem quantos pais buscam suas vagas das crianças nas escolas de educação infantil. E mais, nessa experiência de Sarandi, e eu gostaria que ouvissem, que depois eu vou ouvi-las, ela diz o seguinte: na cidade gaúcha de Sarandi, boas práticas de governo, as creches funcionam o ano todo, para os pais poderem trabalhar tranquilos. Aqui? 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 E só para concluir meu pensamento, queridas professoras, que estão aqui presentes nessa sessão, o que eu acho que tem que ter é uma melhor qualidade, melhores direitos por parte do executivo em relação a vocês. Acho que o executivo municipal, do executivo em relação a vocês, qualificar melhor, com melhores condições de trabalho, aí eu acho que nós vamos avançar e muito nesse tema chamado educação infantil ou vagas nas creches, como é conhecido aqui em Juiz. Muito obrigado, espero ter tirado algumas angústias, algumas dúvidas em relação a esse anteprojeto, que é um anteprojeto de grande envergadura, que tem e acolhe uma excepcionalidade nessa tão importante classe faixa etária que é a criança. E esperamos que o Executivo possa fazer um debate bastante qualificado sobre esse tema. Era isso, senhor Presidente. Muito obrigado.
Quero deixar brincar, então, o vereador Darcy Preto, que nós temos 10 itens da nossa reunião plenária ordinária das segundas-feiras. No item 6, colocamos em discussão projetos de lei, requerimentos e moções. No item 7, despachamos favoravelmente as seguintes pedidos de informação, anteprojetos de lei e indicações. Despachamos favoravelmente sem o voto dos nobres vereadores. Então é o item 7 da nossa ordem, da nossa sessões ordinárias de todas as segundas-feiras. Como liderança, começando da liderança da bancada do PMDB, está com a palavra o vereador Daniel Perondi.
Senhor Presidente, caros colegas vereadores, professores que nos acompanham, uma satisfação tê-las conosco aqui. Espero encontrá-las mais outras segunda-feiras, com todas as reivindicações que vocês possam fazer aos vereadores. Presidente da OAB, Sr. Flávio Fritz, uma satisfação estar conosco nessa sessão, que trata-se de assuntos importantes. E eu assumo essa tribuna em comunicação e liderança, e puxando já o fato da educação infantil, que é algo que todos nós temos que se preocupar, acima de tudo com as crianças. E eu sei a atenção que os professores municipais dão às crianças. Eu faço parte do Conselho de Alimentação Escolar, que ano passado nós fizemos um acompanhamento constante, tem uma atenção especial. E no meu ponto de vista, além de ideias, sugestões que são trazidas para essa casa, teria que haver uma obrigação do governo federal em terminar a creche no Tancredo, em terminar a creche no bairro Jardim e terminar a creche do bairro Modelo, que seriam 3 instituições infantis que ia dar cobertura às 272 crianças na fila de espera. Que não foi, eu digo, que não foi uma preocupação que o governo federal teve. Não foi. Porque se tivesse, essas creches estariam prontas e teriam gasto muito menos com outros recursos totalmente desnecessários. Bom, senhor presidente e colegas vereadores, eu assumo essa tribuna para informar também que há duas semanas atrás eu acompanhei a entrega de implementos agrícolas a associações criadas por esse vereador em conjunto com o coordenador adjunto da Emater, Vitor Sembranel, aonde foram beneficiadas a colônia uma associação da colônia Santo Antônio, uma associação do Rincão dos Micael e uma associação do Itaí, aonde eles já haviam recebido implementos agrícolas e receberam o saldo restante, que demorou aproximadamente um ano para ser entregue, aonde são carretas basculantes, carretas agrícolas, ensiladeiras, perfurador, distribuidor de adubo, plantadeiras. É algo muito necessário para o nosso interior e que precisa de uma atenção, da qual eu venho dando. Até com relação ao interior, uma das preocupações que eu tenho também e que muito poucas vezes eu consegui dar atenção com todas as minhas reivindicações, em conjunto com meu amigo Sandro, lá do Mauá, que está aqui, que é um grande lutador por estradas melhores. Em maio do ano passado, eu transitei junto com ele pela linha 9 Norte, que sai no travessão da linha 8, em sentido a Capão Bonito. Com o meu carro, nós quase não passamos, né, Sandro? E era uma descida. Meu carro é um Fiat Palio alto, que tem condições de passar pelas estradas anterior. E ontem eu fui no almoço na linha 9 Norte, e é onde eu passei pela linha 8 para dar uma analisada como que está aquela via. Realmente, o Poder Executivo foi lá e deu uma atenção da qual deveria dar. Em período eleitoral, o porquê que foi nesse período e o porquê que não foi no passado, nós não sabemos. Mas o que me chamou a atenção é o quê? No meu ponto de vista, aparenta-se um pouco paliativo, porque o carro transita com tranquilidade. Amanhã ou depois, ou até mesmo com esses 200 milímetros de água que nós tivemos aí, pode ser que gere problemas, que é o que todos o pessoal do interior não quer, que é uma solução definitiva, porque a via ali é muito forte e a descida é muito íngreme, que faz com que caminhões com soja, com plantadeiras e tratores tenham dificuldade para se locomover. O que eu quero falar nessa tribuna também, que é algo muito importante, que Juí possa ser vencedora, depende de uma assinatura só, da atual presidente ou do futuro presidente ou quem assumir, em pouco tempo, né, presidente Flávio Friedrich. Eu estive acompanhando, senhor presidente, só mais um minutinho que eu já termino. Eu estive acompanhando em 2009, 2011, a presidente da OAB na época, a doutora Isaura Melo de Freitas, uma grande líder na OAB, que foi insistente em conjunto com um grupo formado na busca dessa vara federal, onde nós todos somos vitoriosos. A vara federal foi aprovada semana passada pelo Senado e basta ser sancionada pela nossa presidente para a vara federal ser instalada em Juí. Claro que não é da noite para o dia, né, presidente Flávio, mas dentro de poucos tempos em Juí terá a vara federal, que é de suma importância para as ações federais que nós ajuizamos em Cruz Alta ou Santo Anjo. E Juí há muitos anos não tinha essa instituição, que agora passa a ter, né, Flávio? A OAB, com essa luta constante, está de parabéns por essa conquista de Juí, que há muito tempo nós já deveríamos ter e que agora temos. Muito obrigado, senhor presidente e caros colegas vereadores.
Passamos então à tribuna popular, como está no nosso regimento, na última segunda do mês, são abertas as inscrições para as instituições falarem. Nós convidamos então o senhor presidente da OAB Juí, Flávio Roberto Friedrich, para que ocupe a tribuna popular. Depois, posteriormente, a fala do Flávio, nós vamos receber então a APMI para o seu pronunciamento. Serão destinados 15 minutos para cada instituição.
Senhor presidente, excelentíssimos senhores e senhoras vereadores e vereadoras, público que nos prestigia, senhores servidores dessa Casa Legislativa, caríssima imprensa, eu primeiramente gostaria de agradecer, senhor presidente, o espaço que nos foi concedido em tribuna, e quero também fazer um agradecimento ao vereador Darcy, que endossou o meu requerimento de espaço em tribuna. Antes de adentrar exatamente no tema que me traz aqui, eu gostaria de dizer às vereadoras Rosane e Rosana que é absolutamente inadmissível esses atos preconceituosos que foram aqui narrados. As senhoras conhecem a atuação e o posicionamento da Comissão da Mulher Advogada da OAB, e essa comissão coloca-se inteiramente a dispor para apoiar as moções de repúdio que eventualmente sejam dirigidas a quem proferiu as ofensas. O assunto que me traz aqui, senhoras e senhores vereadores, eu venho em nome de centenas de advogados que adentraram o mercado de trabalho e inscreveram-se nos quadros da Ordem dos Advogados há menos de 5 anos. Eles são os chamados jovens advogados, aqueles que têm até 5 anos de inscrição na Ordem. Para os senhores terem uma ideia, nós temos cerca de 800 advogados inscritos na nossa subseção da OAB em Ijuí. E ouso dizer, senhor presidente, que acredito que se não mais, no mínimo 50% desses são compostos de advogados com menos de 5 anos. Eu sei porque entrego essas carteiras já há 3 anos e em 2 gestões anteriores como vice-presidente também fizemos diversas entregas, então esse número é preciso. Isso é um grande problema para esses profissionais, porque o início de carreira de qualquer profissão é muito complicado financeiramente. A gente recebe, nós temos muito atuante aqui em Juiz, a Comissão do Jovem Advogado, que entre outras atribuições recebe as angústias desses jovens colegas. E a principal queixa é justamente o custo da profissão. Então, sensíveis a essas reclamações, enfim, esses problemas desses jovens colegas, nos ocorreu que um dos problemas que eles enfrentam é a carga tributária. E não é um privilégio só deles. Mas, enfim, nos ocorreu que talvez, e isso é o motivo da minha vinda até aqui, de colocar aos senhores e às senhoras a possibilidade de discussão de uma eventual alteração na legislação tributária municipal, para que possa ser criado uma alíquota diferenciada, menor, no imposto sobre serviços aos advogados que têm até 5 anos de inscrição na ordem. 5 anos de mercado de trabalho, que é o período mais crítico, segundo todos os estudos que nós já temos. Nós temos hoje, eu fiz um pequeno levantamento, nas alíquotas do Imposto sobre Serviços, somos classificados como profissionais autônomos nível superior 1. Temos uma alíquota fixa de 8 unidades fiscais municipais. A unidade fiscal para 2016 foi fixada em R$ 91,32, o que estabelece um valor de imposto sobre serviços de R$ 730 por ano. Só o imposto sobre serviços. Aí vem mais o aluguel do escritório, vem mais a montagem de toda a estrutura, secretária. Hoje, praticamente 50% do trabalho do advogado é em processo eletrônico. Isso demanda a necessidade de um equipamento de informática caríssimo. Enfim, são as dificuldades. Eu, claro que a gente sabe que se trata de uma alteração de matéria tributária. Portanto, tem suas limitações, suas dificuldades. Me parece, por exemplo, que não é possível existir uma alíquota diferenciada por categoria profissional. Eu não posso ter uma alíquota para advogado, outra para odontólogo, outra, enfim. Mas penso eu que esse problema pode ser superado, uma vez que praticamente todas as profissões têm dificuldades no início Não é? Então, eu acho que isso... Veja a quantidade de pessoas que abrangeria esse benefício. Todas as categorias profissionais. Não é? Outra dificuldade que me parece que surgiria ao debatermos esse tema. Pode-se alegar que está havendo renúncia de receita. Eu não elaborei um estudo, não tenho dados para isso, mas eu acredito que ao reduzir a alíquota do imposto sobre serviço, vai atrair mais profissionais que hoje estão na clandestinidade, digamos assim, ou melhor, trabalhando irregularmente, não com seu alvará, deslocalização, enfim, o que acredito que compensaria, haveria um equilíbrio, sabe, na diminuição. E isso são só os 5 primeiros anos, né? Não é uma alíquota que para sempre vai ocorrer. Então, essa seria também uma maneira de compensar, digamos assim, né, essa diminuição da alíquota. E, por fim, a questão de que a matéria, toda alteração de matéria tributária, os senhores sabem, melhor do que eu, ela é de competência exclusiva da iniciativa do Poder Executivo. Né? Então, até eu já tinha me inscrito aqui, senhor presidente, para essa sessão, e aconteceu agora no último final de semana uma modificação, até eu mudei um pouco aqui o foco da questão, porque eu soube, talvez os senhores tenham até melhor informação do que eu, que está já em andamento uma reforma do Código Tributário Municipal, que já está no setor de projetos, enfim, do Poder Executivo. Me parece que aí está o momento correto, então, de tentar inserir isso dentro do... Eu pretendo oficiar ao Executivo Municipal, agora na próxima semana, só vou obter maiores informações sobre essa reforma do Código Tributário e vou solicitar, então, a inclusão, enfim, no texto da reforma, dessa modificação de alíquota. E o que venho hoje aqui pedir é o apoio das senhoras e dos senhores para que ou há um projeto de lei que venha, por lá, se acharem assim melhor no Executivo, ou quando o projeto da reforma chegar à Câmara, que possam ser sensíveis e olhar com bons olhos a essa parcela da população que está ingressando no mercado de trabalho. Eu mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui e me coloco sempre à disposição para qualquer debate que tiver. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos.
Agradecemos então a presença do Dr. Flávio Filho e agora passamos a palavra então ao representante da PMI para que faça o seu pronunciamento com prazo máximo de 15 minutos.
Queremos cumprimentar primeiramente o senhor presidente da mesa, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o público aqui presente. E queremos dizer que a gente está aqui não em defesa da categoria dos professores, como em muitas oportunidades a gente já esteve presente. Hoje nós estamos aqui para defender a infância, para defender a criança, para defender o direito da criança a conviver com seus familiares. A gente entendeu... O que é um anteprojeto? Foi muito bem explicado aqui nessa casa o que é um anteprojeto. Mas isso é uma coisa que nos preocupa muito. Com a sociedade que a gente encontra hoje, com famílias, digamos, não tão bem estruturadas, né, com crianças rebeldes, a gente que está na escola todo dia sabe muito bem como é que funciona isso, com crianças revoltadas, rebeldes, bravas, a gente pensa, mais um turno na escola? Será que isso vai facilitar ou vai piorar? A educação infantil do município de Juí é uma das 4 melhores propostas para a educação infantil do Brasil. A gente tem orgulho disso, de ter participado desta construção. E a gente quer deixar bem diferenciar bem claro aqui o que, que é uma escola de educação infantil e o que seria, então, o centro de assistência à infância. São duas coisas completamente diferentes. E eu acho que, nesse caso, a criança que for participar desse centro de assistência à criança teria um prejuízo muito grande por estar fora da sua família. Qual o tempo que essa família vai ter para dispor para essa criança, para mostrar valores? Que a gente sabe muito bem que o que está faltando na sociedade de hoje é valores. É o que é certo, o que é errado. O que é bom, o que é ruim. O que meu filho vai ser quando crescer? Será que eles têm esses exemplos em casa? Não, eu vou ser como meu pai, que trabalha dia e noite? Eu vou ser como minha mãe, que me coloca na escola 3 turnos? A criança é um ser muito especial. E nós estamos aqui hoje em luta, em busca pelo direito desta criança. A gente sabe muito bem que muitas pessoas trabalham nesse outro turno. Mas também a gente sabe que família não é só essa mãe que trabalha de noite ou só esse pai que trabalha de noite. Tem mais alguém dessa família? Ou será que esses filhos foram meramente planejados ou foram só largados ao mundo? Temos que pensar muito em que seres nós queremos para o futuro. Quais os adultos que nós queremos ter? Queremos ter adultos que só pensam neles mesmos? Porque no momento que o pai e a mãe jogam a educação integral da criança para a escola ou para esse centro de atendimento infantil, com certeza está se eximindo do que o meu filho vai ser quando crescer. A culpa não vai ser minha. A culpa é da escola que não educou. Na escola de educação infantil, o educar e o cuidar está junto. Andam junto plenamente. Quando uma criança for para uma escola do turno da noite, vai ser o quê? Cuidar? Somente cuidar? Vai ter que ser construída uma nova proposta, então, para esse turno da noite? Onde a criança vai ficar até as 11 horas da noite, aprendendo a sentar, a recortar, a colar, a fazer essas atividades que a gente faz durante o dia com os alunos? Que direito temos nós de tirar da criança a infância? Que direito temos nós de dar prioridade para os pais em detrimento ao direito da criança? O pai tem direito à escola para deixar seu filho? Tem! E o município de Ji proporciona essa escola. E escola de qualidade. Convido até alguns vereadores, se quiserem conhecer o dia a dia da nossa escola infantil, vai ver a qualidade que ela tem. Nossos professores são remunerados com o piso nacional, que a gente lutou e conquistou, e que o executivo proporciona para nós os direitos que estão no nosso plano de carreira. E para esse profissional que vai trabalhar de noite, terão os mesmos direitos? Isso nós não viemos discutir hoje, porque isso com certeza vai ter que ser uma outra conversa. A gente agradece a vereadora Helena ali e o vereador Darcy Preto por ter nos dado o apoio para a gente estar aqui agora falando sobre isso. E gostaríamos de uma outra ocasião, se for necessário, fazer essa discussão juntamente com os vereadores. Tá? Quando isso for um projeto mesmo, né? A gente agradece a oportunidade de estar aqui. A gente está disponível para esclarecer tudo que a gente acredita que é certo, que a gente acredita que vale a pena lutar pela criança, pelas famílias, porque aí não só a criança, mas a família precisa de proteção. A família precisa de orientação para educar os seus filhos. Quando essa notícia saiu na mídia, a gente perguntou por quê. Por que saiu na mídia antes de ter tido uma discussão sobre isso? Para virar polêmica? Não sei. Mas a gente quer deixar o agradecimento de estar aqui nesse momento fazendo o nosso manifesto. Muito obrigada.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.
instituição. É um por instituição.
Tá, então eu vou abrir um espaço, então, é um por instituição, um espaço para...
Prometo...
Foi dividido o tempo, então.
Sim. Prometo não me demorar. Boa noite a todos.
Não tem.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. É muito importante estar aqui hoje, ocupando um lugar de debate em que podemos falar sobre o que somos nós. Do que se constitui um homem e do que se constitui uma mulher. De tudo que vive, aprende na infância. Cada coisa que vive, lhe constitui. Por isso vocês aqui sentados têm tantas memórias que não raras vezes defendem nessas tribunas. É na infância que se constitui o homem. Nós precisamos pensar de que infância estamos falando. Estamos falando de creche, que tem um conceito de atendimento em instituição escolar, ou estamos falando de uma instituição assistencialista que será organizado por atendentes, não professores. Essa escola de Passo Fundo, essa instituição, atende a 23 crianças em regime de atendentes. Eles não possuem professoras. Segundo a pessoa com quem nós falamos hoje, as crianças entram lá para comer e dormir. Quando as crianças estão doentes, há um corre-corre para saber quem leva para o médico. Todos sabemos que pelo Plano Nacional de Educação, toda criança aos 4 anos de idade é obrigatório matrícula na rede regular de ensino, ou seja, na educação infantil. Não são poucas as crianças que estão nessas instituições que fazem o segundo e o terceiro turno durante o dia e que daí na sala de aula mostram o tamanho do seu cansaço, o tamanho da sua irritação, agredindo colegas, batendo, mordendo. E a culpa é nossa, porque não estamos cuidando. Não peço que termine. Estive em abril de 2015 em Curitiba, visitando duas dessas escolas noturnas, assistida pelo programa Pro Infância. Chegando lá, fui ver o que é o dia a dia, o que se chama cotidiano de atendimento. Criança, às 11h30 da noite, que os pais ainda não haviam dado notícia, e estavam com crise de asma, tem que ser levado a atendimento médico. Quando a diretora do centro leva, quem responde por todos os outros? Criança que chegou a sair da escola em 2014, que funcionou até às 6 da manhã e que foi extinguido. Porque às 6 da manhã, os pais que se atrasavam para buscar no espaço cedido de uma escola, as crianças do turno da noite ainda não haviam saído e estavam chegando as crianças do turno da manhã. A confusão de criança entrando de sala, com colchão no chão, com mamadeira, com roupa perdida, não é vida. É inferno infantil. Todo mundo pro lado ligeiro que tem que arrumar os outros. É na correria que queremos deixar nossas crianças? Que adultos vamos formar para estar aqui tomando conta desses espaços em 20 anos? A responsabilidade sim é nossa. E o que eu peço é somente bom senso. Vamos pensar comissão e conversar sobre o que é direito da criança. Não podemos de forma alguma eximir a criança do direito à família, de dormir aconchegado pela avó, pelo tio, pela dinda, por um irmão mais velho, que possa lhe dar assistência. Não estaremos nós tirando o direito de pai e mãe decidir sobre seus filhos? Porque se eles estão trabalhando de noite, de manhã eles vão dormir. Quem vai cuidar desta criança? Ah, mas o pai vai dormir de tarde. Bom, então quem vai cuidar da criança de tarde? Ah, mas o pai ganha pouco, ele vai fazer mais um bico. E a criança passará a ser criada pelas escolas. 24 horas. Ninguém merece ficar enclausurado 24 horas no espaço. Vocês não se aguentam sentados aqui por 2 horas e meia. Eu peço, por favor, bom senso. para que possamos pensar. Não digo para vocês que um dia não teremos alguma instituição de assistência noturna, mas não vamos confundir conceito de creche com educação. Vamos manter respeito pelo que é da educação e que a educação possa responder o que é, porque tem um problema. Se for educação, também é direito de todos. E é direito da criança à vaga. Teremos creche noturna para todas as crianças do município? Então, assim como pedimos que os promotores, que os defensores públicos olhem para a nossa realidade e percebam que de dezembro até agora, muitas famílias vieram morar aqui de outras cidades e Juí está quebrando as pernas para tentar atender com responsabilidade crianças que não estavam no nosso censo. Mas nós estamos nas escolas aceitando, recebendo e cuidando dessas crianças. Então, sejamos responsáveis com o direito da infância, da criança que não pode subir aqui e se pronunciar. Por isso, vamos, senhoras, senhores, pensar um pouco na infância? Obrigada.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão. Thank you.